história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 5 mês de janeiro, ano de 2026. E vamos aos principais destaques desta edição. Guilherme Reisen.
Estaduais iniciam a temporada e antecipam o clima do Brasileirão. Estados Unidos sob pressão e Copa do Mundo de 2026 vira alvo de questionamentos.
Michael Bicker. Secretário Claudinho fala sobre curso gratuito para MEIs. Último dia de inscrições para o concurso do ComSamu. Há vagas para Marechal. Prefeitura Rondonense retoma hoje atendimento ao público em turno único. Jorge Bahia.
Traficante de cocaína é preso pela Rotan em Toledo. Choque elétrico teria sido causa de morte de homem no interior de Mercedes. Jovem morre após afogamento em piscina em Marechal Cândido Rondon.
Regis Guerreiro.
O calendário das eleições deste ano estabelece prazos para candidatos e partidos, mas também para os eleitores.
Claudinei Domingues. O Instituto Água e Terra emitiu 2.548 outorgas para o uso de água no Paraná em 2025. César Reck.
Rede estadual abre matrículas presenciais para estudantes que perderam o prazo regular.
Gladstone Pacheco.
BRDE registrou em 2025 avanço importante no crédito para pequenos negócios e produtores rurais. Nota eletrônica passa a ser obrigatória para produtores rurais. Primeiras áreas colhidas de soja na microrregião de Marechal Rondon apresentam boas produtividades.
E ainda, homem é preso após agredir e ameaçar a mãe de morte em Marechal Cândido Rondon. Casal bebe, briga, troca agressões e ambos vão para a delegacia. Tentativa de assalto a ônibus termina em acidente com 6 mortos no Paraná. Rondonense escuta a vizinha gritando por socorro e aciona polícia militar.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 5 de janeiro. Abrindo nossa edição, vamos às previsões da meteorologia. Antônio dos Santos, o novo homem do tempo. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Isso mesmo, João. Nesse período de férias do Adriel Marcelo, sou eu quem irá trazer as informações aos nossos ouvintes da previsão do tempo, do mercado financeiro e também do agropecuário da nossa cidade e região. Bem, João, vamos começar então falando de tempo? Começando mais uma semana que, pelas previsões, João, promete ser dividida entre sol e chuva. Bem, começando por hoje, o dia promete ser de sol entre nuvens e temperaturas amenas, muito parecido com o dia de ontem, domingo. As temperaturas em nossa região estão previstas entre 19 graus a mínima e a máxima de 31. Estamos neste momento, João, com 26 graus e 59% a umidade relativa do ar. Hoje cedo deu para perceber bem essa temperatura, né? Um clima muito agradável, tanto na madrugada quanto ao amanhecer. Para amanhã, terça-feira, quarta e quinta-feira, a previsão se repetirá segundo o CIMEPAR. Temperaturas entre 31 graus a máxima e 21 a mínima. Já para sexta-feira e o final de semana, o CIMEPAR está prevendo chuvas. É aguardar para ver se se confirma tudo isso, lembrando que é apenas uma previsão. Bem, só para relembrar então, neste momento, 26 graus e a umidade relativa do ar está em 59%. João Marcos Gomes.
Policiais militares de Marechal Cândido Rondon foram acionados por volta das 21 horas e 40 minutos deste domingo para o registro de um caso de violência doméstica. Uma mulher acionou a central da 2ª Companhia, informando ter ouvido vizinha gritar pedindo socorro. Na residência, a vítima relatou que teria discutido com o seu parceiro sobre afazeres domésticos. O homem ficou revoltado, partiu em sua direção, a segurando pelo pescoço e a jogando contra a parede e sofá. Já o autor disse que se agrediram mutuamente. Acrescentou que ambos haviam ingerido bebida alcoólica, fato que foi notado pela equipe policial. A mulher apresentava alguns hematomas, porém, no homem não foi visualizado lesões. Ante o esposo, as partes foram conduzidas à 47ª Delegacia de Polícia Civil e apresentados à autoridade policial competente para adoção das medidas cabíveis. De outra parte, situação atendida pela PM rondonense foi por volta das 23 horas deste domingo. No local, mulher relatou que seu filho lhe agride seguidamente e que momentos antes teria lhe ameaçado de morte caso chamasse a polícia. Disse ainda que sofre agressões toda semana porque o filho é violento. O autor, por sua vez, disse que não fez nada e que a mãe é alcoólatra. Mesmo assim, recebeu voz de prisão. Durante a confecção do boletim de ocorrência, o preso ficava falando em voz alta para que sua mãe ouvisse, ainda ameaçando de morte. Ambos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. E a ação da Polícia Militar de Toledo contra o tráfico de drogas pela cidade tem apresentado resultados positivos. Ontem, mais um traficante foi tirado de circulação. Jorge Bahia, boa tarde.
Sim, João Marcos, boa tarde. Na noite deste domingo, por volta das 20 horas, uma equipe da Rotan, durante patrulhamento pelo bairro São Francisco, em razão da alta incidência de crimes relacionados ao tráfico e uso de drogas, visualizou um veículo Vectra prata, cujo condutor, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga, aumentando bruscamente a velocidade. Após breve perseguição, ele foi abordado e identificado. Na revista pessoal, os policiais encontraram R$ 470 em dinheiro, 27 invólucros de cocaína, totalizando 23 gramas, além de um telefone celular iPhone. No interior do veículo, mais 2 invólucros de cocaína. Diante da situação, foi dada voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Na conversa com os policiais, o indivíduo informou que realizava entregas de entorpecentes e indicou que em sua residência haveria mais drogas armazenadas. Na casa, os policiais encontraram uma mochila contendo aproximadamente 615 gramas de cocaína, distribuídas em 25 pacotes fracionados em 625 invólucros prontos para comercialização. Também foram apreendidos 2 balanças de precisão, grande quantidade de embalagens tipo Ziploc, R$ 2.637 em dinheiro, um celular e um simulacro de arma de fogo. Após isso, o indivíduo foi encaminhado à 20ª Subdivisão Policial com todo o material apreendido e o veículo utilizado.
Por outro lado, tivemos registro de mortes em Marechal Cândido Rondon e no interior de Mercedes. Como é que ocorreram esses fatos, Jorge Bahia?
João Marcos, aqui em Marechal Rondon, a situação envolveu o jovem Vitor Lima Marques, de 18 anos. Ele foi vítima de afogamento no princípio da tarde deste domingo na piscina de um pesque-pague, na saída da sede de Marechal Rondon, ao distrito de Novo Três Passos. Ele estava no local com familiares e foi encontrado no fundo da piscina. Foi socorrido, atendido por uma equipe do SAMU e encaminhado para UPA Marechal em parada cardiorrespiratória. Apesar de todos os esforços médicos, ele não resistiu e acabou falecendo. O jovem era morador de São José das Palmeiras e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Outra situação ocorreu por volta das 16 horas de ontem, quando o SAMU e Polícia Militar de Mercedes foram acionados em razão do achado de um homem em óbito na localidade de Sanga Mineira. Ele era o caseiro do local onde ocorrem obras de implantação de uma indústria e seria natural de São Paulo. Ele tinha 47 anos. Foi apurado que estava sozinho desde o final do ano em razão de os demais trabalhadores estarem em período de férias. ontem à tarde, quando retornaram, encontraram o colega morto. A suspeita inicial é de que o homem tenha sofrido um choque elétrico, pois apresentava sangramento nasal e tinha uma extensão de energia elétrica sobre o corpo.
E ainda mais movimentações, setor policial animado nesse começo de ano na região e em Marechal Cândido Rondon. Uma moradora acionou polícia militar por volta das 3 horas e 15 minutos da madrugada de ontem aqui em nossa cidade e relatou ter saído por volta das 15 horas do dia anterior e quando retornou, encontrou sua residência aberta e percebeu a falta de alguns itens, um monitor de computador, um botijão de gás e vários produtos alimentícios. Os policiais constataram que não haviam sinais de arrombamento nas portas e janelas, sendo que a vítima alega sair de casa e deixar sempre a porta da residência somente encostada. Diante dos fatos, ela foi orientada sobre os devidos procedimentos e o boletim confeccionado pela Polícia Militar foi encaminhado para a 47ª Delegacia Regional de Polícia de Marechal Cândido Rondon. Ainda, uma agressão na cobrança de uma conta foi denunciada à Polícia Militar, também aqui de Marechal Cândido Rondon. Solicitante e vítima, residente à rua Presidente Castelo Branco, informou que havia ido até a residência de um devedor de sua esposa pela venda de perfume e foi recebido pelo irmão do indivíduo. Quando solicitou o endereço e número do telefone do devedor, o irmão o agrediu, sem razão aparente, desferindo um golpe com um capacete em sua cabeça. Não foram visualizadas pela equipe policial ferimentos aparentes. Apesar disso, vítima foi orientada quanto às medidas cabíveis e o boletim de ocorrência encaminhado à 47ª Delegacia Regional de Polícia. Um acidente envolvendo uma carreta e uma van deixou 6 pessoas mortas e outras feridas na madrugada desta segunda-feira na BR-116, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. A batida aconteceu após a carreta, que havia sido assaltada, descer desgovernada, de ré e tombar sobre a van. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, 21 passageiros de Campo Largo estavam na van e retornavam de um culto em São Paulo. Motorista da carreta relatou que trafegava no sentido São Paulo quando foi rendido por assaltantes. Os suspeitos chegaram em outro caminhão, abordaram o condutor e chegaram a efetuar disparos, mas ninguém foi atingido. Ainda segundo o motorista, após a abordagem, os assaltantes fizeram o retorno para o sentido Curitiba. Durante a ação, sistema de bloqueio por satélite do veículo foi acionado, fazendo com que o caminhão parasse ainda no trecho de subida. O condutor relatou ainda que os assaltantes ficaram nervosos e exigiram que ele fizesse o desbloqueio do dispositivo. Como o caminhoneiro não tinha acesso ao sistema, os suspeitos mandaram ele saltar do veículo sem olhar para trás. Depois, soltaram o freio de mão da carreta, que desceu de ré pela rodovia e atingiu a van que trafegava no sentido Curitiba. A versão do caminhoneiro será investigada pela Polícia Civil. Fechando nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos e as informações do mercado financeiro.
Voltando, João Marcos, com informações agora sobre o dólar comercial, que está operando em alta de 0,42%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 5,447 para compra e R$ 5,447 para venda.
Após o intervalo comercial, comparecem à Frente Ampla de Notícias César Reck, Claudinei Domingues, Regis Guerreiro e Guilherme Reisen para detalhar as seguintes informações.
Rede estadual abre matrículas presenciais para estudantes que perderam o prazo regular.
Instituto Água e Terra emitiu 2.548 outorgas para o uso de água no Paraná em 2025.
Calendário das eleições deste ano estabelece prazos para candidatos e partidos, mas também para os eleitores.
Estaduais iniciam a temporada e antecipam o clima do Brasileirão. Estados Unidos sob pressão e Copa do Mundo de 2026 vira alvo de questionamentos.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 5 de janeiro. Rede Estadual abre matrículas presenciais para estudantes que perderam o prazo regular. É isso, César Reck. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E a partir desta segunda-feira, pais e responsáveis que ainda não solicitaram vaga na Rede Pública Estadual de Ensino do Paraná poderão realizar a matrícula dos seus filhos ou dependentes diretamente nas escolas. A possibilidade é destinada a estudantes que, por algum motivo, não confirmaram a matrícula durante o processo regular realizado em 2025. De acordo com o cronograma da Secretaria de Estado da Educação, esta etapa será exclusiva para matrículas de estudantes do ensino regular. As matrículas para os cursos da educação profissional terão início no dia 7 de janeiro, também por atendimento presencial nas unidades escolares, conforme a disponibilidade de vagas. O processo exige a apresentação de documentação obrigatória e os estudantes que perderam os primeiros prazos ainda têm garantido o direito de estudar na rede estadual, mas poderão ser remanejados para outra unidade que não a da preferência, conforme a disponibilidade de vagas. A rede estadual de ensino do Paraná atende atualmente mais de 1 milhão de estudantes, distribuídos em 2.088 escolas em todo o estado. Desse total, 412 são escolas de ensino em tempo integral, 345 funcionam no modelo de colégios cívico-militares e 533 escolas são do campo. A educação profissional conta com mais de 45 cursos técnicos ofertados em 777 escolas estaduais, presentes nos 32 núcleos regionais de educação.
E o Instituto Água e Terra emitiu 2.548 outorgas para o uso de água no Paraná em 2025. Assunto para Claudinei Domingues. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. O destaque foi o setor de saneamento, que com 248 outorgas apresentou um aumento de 8,3% em relação a 2024. A categoria saneamento impacta ações como o lançamento de efluentes, estações de tratamento de esgoto e captações superficiais e subterrâneas. Na parte de obras, os documentos estão ligados a travessias de dutos de esgoto e de água, usadas, por exemplo, em intervenções coordenadas pela Sanepar. Outro destaque foi a emissão de 14.772 documentos referentes a uso insignificante e anuências prévias para perfuração de poços. A ação impacta projetos importantes do governo do estado, como Água no Campo. O programa tem por objetivo beneficiar famílias de comunidades rurais mais afastadas que não têm acesso à água potável e que dependem das atividades econômicas ligadas ao campo. Desde 2019, o programa perfurou, em ações conjuntas com prefeituras locais, cerca de 700 poços em 167 municípios, com investimento total de R$10.400.000. De acordo com a chefe da Divisão de Demanda e Disponibilidade Hídrica do IATE, Gláucia Tavares Paes de Assis, o desempenho atual reforça o compromisso do Estado com a desburocratização do sistema.
A questão da outorga, área de agropecuária de captação superficial, está sendo atendida dentro do prazo legal, que é 90 dias, e muitos processos, quando entram completos, né, com todas as documentações e informações corretas, chegam a sair até em 1 ou 2 semanas a decisão final do processo. Nós temos também o setor de obras, que está em dia, dentro da gerência de outorga, onde também está atendendo ao prazo legal de 90 dias.
O calendário de 2026 do Tribunal Superior Eleitoral já está valendo. Tem datas que precisam ser cumpridas por candidatos, mas também por eleitores. É isso, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. De fato, João, o Tribunal Superior Eleitoral estima que, pelo menos, 150 milhões de brasileiros estarão aptos a votar no primeiro turno das eleições gerais marcadas para o dia 4 de outubro deste ano. Nesse dia, o eleitor brasileiro vai às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e também distritais. O segundo turno está previsto para o dia 25 de outubro e pode ocorrer para a escolha dos chefes dos executivos federal e estaduais. Quem ainda não tirou o primeiro título ou precisa resolver pendências com a Justiça Eleitoral tem prazo até o dia 6 de maio. O procedimento pode ser feito pela internet, nos sites dos tribunais regionais eleitorais, sem necessidade de comparecimento presencial na maioria dos casos. Antes de a campanha ganhar as ruas, a regra obriga ocupantes de cargos no executivo e que desejarem concorrer a outra função a deixarem o posto até 6 meses antes da eleição. Na prática, isso antecipa o início da corrida eleitoral para abril de 2026, quando pré-candidaturas deixam o campo de especulação e passam a se materializar. A partir desse prazo, governadores, ministros e secretários interessados em disputar novos cargos precisam formalizar o afastamento, tornando pública uma decisão que, até então, costuma ser tratada apenas nos bastidores. É o momento em que o xadrez político começa a se organizar com mais clareza para o eleitor. Deputados federais, estaduais e distritais terão um período específico para trocar de legenda, sem risco de perder o mandato por infidelidade partidária. A chamada janela partidária ocorre entre março e abril deste ano, funcionando como um termômetro das forças políticas e também das estratégias para a eleição seguinte. Para concorrer, é obrigatório estar filiado a um partido e ter o nome aprovado em convenção. As convenções partidárias estão previstas para acontecer entre 20 de julho e 5 de agosto deste ano, etapa em que as siglas oficializam candidaturas e fecham as alianças partidárias. Registro de candidaturas. Concluídas as convenções, os partidos e federações têm até 15 de agosto para apresentar à Justiça Eleitoral o registro dos candidatos que vão disputar a eleição. A propaganda eleitoral estará liberada a partir de 16 de agosto deste ano, tanto na rua quanto no ambiente digital. Já o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão começa 35 dias antes da antevéspera da eleição, conforme o calendário oficial da Justiça Eleitoral.
E agora vamos falar sobre esportes em frente ampla de notícias. Em meio às tensões entre Estados Unidos e Venezuela, quais são os impactos no esporte, especialmente relativos à Copa do Mundo deste ano, Guilherme Heisen? Boa tarde.
Então, João, os Estados Unidos, um dos países sedes da Copa do Mundo de 2026, passaram a enfrentar questionamentos internacionais após o ataque militar recente contra a Venezuela. O episódio reacendeu debates políticos e diplomáticos e levantou dúvidas sobre a permanência do país como anfitrião do principal evento do futebol mundial. Analistas destacam que conflitos armados, tensões internacionais e riscos à segurança podem pesar na avaliação da FIFA, entidade responsável pela organização do torneio. Entre os critérios considerados estão estabilidade política, segurança para a delegação e torcedores, além da imagem internacional do país sede. Até o momento, a FIFA não se manifestou oficialmente sobre qualquer possibilidade de mudança. A Copa do Mundo de 2026 segue confirmada para acontecer de forma conjunta nos Estados Unidos, México e Canadá, com a maior parte das partidas previstas em território norte-americano. Apesar de não haver decisão formal, o assunto já circula nos bastidores do futebol internacional e segue sendo acompanhado de perto por dirigentes e especialistas, principalmente diante do cenário geopolítico atual.
E o Campeonato Brasileiro começa já no dia 28 de janeiro, mas temporada oficial do futebol nacional inicia antes, com os campeonatos estaduais. Quais são os primeiros jogos, Guilherme?
Olha, os primeiros jogos envolvendo clubes da Série A acontecem já nesta terça-feira. A Chapecoense é a primeira equipe da elite a entrar em campo, enfrentando o Brusque pelo Catarinense. Na sequência, o Coritiba estreia no Paranaense na quarta-feira, enquanto o Atlético Paranaense joga na quinta pelo campeonato do nosso estado. A partir do próximo final de semana, começam os principais estaduais do país. Bahia e Vitória abrem o baiano. Atlético Mineiro e Cruzeiro estreiam no Mineiro, enquanto o Paulistão reúne 6 clubes da Série A: Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Bragantino e Mirassol. No mesmo final de semana, também começam jogos do Gauchão, com Grêmio e Internacional. Já o Campeonato Carioca iniciou oficialmente no dia 14, mas o Flamengo antecipa sua estreia para o dia 11 devido à disputa da Supercopa do Brasil. Já o último estadual a começar será o Paraense, que tem o Remo na Série A do Brasileirão. O Campeonato do Pará começa no dia 24. É importante mencionar que antes mesmo do Brasileirão, os clubes da Série A já encaram um calendário intenso no início da temporada. O Brasileirão começa na última semana de janeiro.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos e as cotações do mercado agropecuário.
João, na minha última participação de hoje, voltando então com informações desta vez do mercado agropecuário, para informar que a soja sofreu queda de 1,75%, sendo comercializada a saca de 60 quilos a R$ 113,00. Os demais produtos se mantiveram estáveis. Milho saca, R$ 55,00. Trigo PH 78, R$ 64,00. Mandioca amido 25%, R$ 526,50 a tonelada.
Após o intervalo comercial, Michael Bicker traz detalhes sobre as seguintes manchetes.
Secretário Claudinho fala sobre curso gratuito para MEIs. Último dia de inscrições para o concurso do ComSamu, há vagas para Marechal. Prefeitura Rondonense retoma hoje atendimento ao público em turno único.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 5, mês de janeiro, ano de 2026. Inscrições seguem abertas para o curso gratuito de gestão de pequenos negócios, com foco em MEIs. Informações com Michael Bicker. Boa tarde, Michael.
Boa tarde, João Marcos Gomes e ouvintes Difusora. As inscrições, então, seguem abertas para o curso gratuito de gestão de pequenos negócios em comércio e serviços, voltado aos MEIs, microempreendedores individuais, ofertado pela Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sala do Empreendedor, em parceria com o Senac Marechal. A partir de hoje, segunda-feira, com o fim do recesso de fim de ano nas repartições públicas, também foi retomado o atendimento e as inscrições presenciais para os interessados podem acontecer diretamente na Prefeitura. Quem fala a respeito deste curso destinado para os MEIs sobre gestão de pequenos negócios é o secretário de Desenvolvimento Econômico, Claudinho Keller.
Então, a partir de hoje, com o retorno do atendimento presencial aqui no Paço Municipal, seguem abertas as inscrições para o curso gratuito de gestão de pequenos negócios, principalmente focado nos microempreendedores individuais. Curso esse oferecido em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também com o Senac. O objetivo desse curso ele é fortalecer a gestão, como também ampliar os conhecimentos para que o crescimento e a sustentabilidade dos pequenos empreendimentos aqui em nosso município. E quem então deseja fazer a sua inscrição pode estar vindo aqui presencialmente na sala do empreendedor ou também de forma online pelo site do Senac. Essa capacitação ela terá uma carga horária de 40 horas aula e o seu início ele está previsto a partir do dia 21 de janeiro agora de 2026, com encerramento 6 de março de 2026. Diante disso, a gente reitera o convite a todos os microempreendedores interessados também em abrir ou aprimorar seus negócios para que aproveitem essa oportunidade desta capacitação gratuita oferecida pelo município de Marechal Cândido Rondon através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com o Senac.
E a Prefeitura Rondonense retomou hoje o atendimento ao público, Michael Bicker. Nos traga detalhes.
Retomou sim, mas em turno único, João Marcos Gomes. A Prefeitura, então, a partir desta segunda-feira, entrou em horário especial de funcionamento das repartições públicas municipais da administração direta. Conforme decreto publicado no Diário Oficial Eletrônico de hoje, 5 de janeiro até o dia 23, o atendimento ao público será realizado em turno único, das 7 da manhã à 1 da tarde. Essa medida não se aplica aos serviços considerados contínuos e essenciais, ou seja, permanece com funcionamento normal, atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social na Casa Lar e na Casa de Acolhimento de Mulheres Vítimas de Violência, que não admitem paralisação ou redução de horário. O Conselho Tutelar também segue atendendo normalmente. Para garantir a continuidade dos serviços, foi organizada uma escala própria de trabalho conferida pelo CMDCA. A Secretaria Municipal de Saúde também mantém seu horário normal de funcionamento. O secretário de Gestão de Governo de Marechal Cândido Rondon, Gilmar Daten, fala sobre a retomada do atendimento. Boa tarde, Daten.
Boa tarde, Maico. Boa tarde, ouvintes da Difusora. Passando aqui para dizer que após o recesso, hoje, são retomados atendimento nas repartições públicas. A partir de hoje, dia 5, setores como farmácia básica, ecoponto, postinhos, UBS, voltam a operar em horário normal. Já as repartições públicas municipais de administração direta, no caso Passo Municipal, retornam atendimento ao público a partir de hoje, dia 5, porém em turno único das 7 até as 13 horas. Este horário especial será mantido até dia 23 de janeiro. Vale ressaltar que, durante o período de recesso, o município manteve em funcionamento os atendimentos de urgência, emergência e hospitalares, garantindo, dessa forma, a cobertura assistencial necessária a toda a população.
Último dia para inscrições para o concurso CONSAMU. Há vagas para Marechal Rondon, Michael Biker?
Há vagas sim, João Marcos, reforçando que hoje, então, segunda-feira, é o último dia para inscrições no concurso público do CONSAMU. O concurso oferta vagas para Marechal Cândido Rondon, além de mais de 100 oportunidades imediatas e cadastro reserva para municípios de toda a região oeste. Inscrições, então, encerram neste dia 5 e devem ser realizadas exclusivamente de forma online através do site da UniOeste. Os candidatos aprovados poderão atuar em unidades do CONSAMU como UPAs, base do SAMU e unidades de gestão compartilhada. A orientação é para que os interessados leiam atentamente o edital antes de concluir a inscrição, observando corretamente o cargo pretendido e a cidade de realização da prova. Para Marechal Cândido Rondon, o edital prevê vagas e cadastro de reserva para funções como enfermeiro, farmacêutico, médico em diferentes cargas horárias, motorista, socorrista e técnico em enfermagem. As exigências variam entre ensino médio e superior, com jornadas de 12 a 40 horas semanais, além de salários e benefícios conforme previsto no edital. O edital completo está disponível no site oficial do CONSAMU, onde também pode ser consultadas informações sobre cargos, requisitos, etapas do concurso e cronograma, reforçando então inscrições para o CONSAMU, encerram hoje.
Após o intervalo comercial, Gladstone Pacheco vai trazer detalhes sobre as seguintes notícias.
BRDE registrou em 2025 avanço importante no crédito para pequenos negócios e produtores rurais. Nota eletrônica passa a ser obrigatória para produtores rurais. Primeiras áreas colhidas de soja na microrregião de Marechal Rondon apresentam boas produtividades.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 5 de janeiro. E termina hoje, segunda-feira, o prazo para que os produtores rurais do Paraná estejam adequados à nota fiscal do produtor eletrônica. Gladstone Pacheco, como foi a preparação dos agricultores na microrregião de Marechal Cândido Rondon? Muito boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde a todos. Uma ótima e abençoada semana. Montado para dar suporte técnico aos produtores rurais, um grupo de trabalho formado por entidades, cooperativas e empresas dos setores agrícola e contábil realizou uma série de reuniões orientativas. A nota fiscal eletrônica do produtor é um documento exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, destinado a registrar transações que envolvam a circulação de mercadorias para fins fiscais. Desde 1º de janeiro de 2021, os produtores rurais com faturamento anual superior a R$200 mil já estavam obrigados a utilizar a nota fiscal eletrônica em operações interestaduais. A partir de 2026, porém, essa obrigatoriedade se estende para todas as operações, tanto internas quanto interestaduais, independente do valor em questão. A principal vantagem da nota fiscal eletrônica é a praticidade. Além de reduzir os erros de escrituração, a nota eletrônica também representa um significativo ganho de tempo para o produtor. Com ela, o documento fiscal pode ser emitido de qualquer lugar pela internet, evitando a necessidade de ir às prefeituras para buscar ou entregar as notas fiscais. Ela também garante mais agilidade e eficiência por parte da Receita Estadual, já que a nota eletrônica é gerada e autorizada imediatamente. A medida também reduz o consumo de papel e diminui os gastos públicos.
De outra parte, o BRDE registrou crescimento nas contratações voltadas a pequenas empresas e produtores rurais em 2025. Segmentos importantes para a geração de emprego e renda na região sul. Quais os números apresentados, Gladstone Pacheco?
Entre janeiro e outubro, João, os financiamentos para pequenas empresas passaram de R$532 milhões em 2024 para R$622 milhões em 2025, aumento de 17%. No mesmo período, os recursos destinados a produtores rurais cresceram ainda mais, de R$1,10 bilhão para R$1,460 milhões, alta de 44%. Esse avanço veio acompanhado da ampliação das bases de clientes. Entre as pequenas empresas, o número de operações quase dobrou, passando de 1.047 para 1.934. No Paraná, a Fomento Paraná segue como um importante apoio, com linhas específicas para micro e pequenas empresas. O Estado mantém papel de destaque na carteira do banco. Em novembro, a operação paranaense somou R$8,390 milhões em carteira de crédito, dentro de um total de R$24,180 milhões do BRDE. As contratações no Paraná chegaram a R$1,320 milhões até outubro, mantendo o ritmo semelhante ao do ano passado. No agronegócio, os financiamentos atenderam 10.652 produtores rurais contra 8.033 no período anterior. A carteira do setor também cresceu, passando de R$1,288 milhões para R$1,562 milhões entre janeiro e outubro, reforçando o peso da agropecuária na demanda por crédito de longo prazo. Para o diretor-presidente do BRDE, René Garcia Júnior, os números refletem adaptações estruturais ao perfil da demanda.
Sem dúvida que é uma tentativa muito feliz do banco de atingir não só pequenos e médios produtores rurais, mas também dar algum tipo de aporte às empresas médias com relação a processos de inovação, porque essa é a forma de adaptação dessas pequenas e médias empresas à revolução em andamento, à revolução tecnológica e às mudanças de comportamento gerencial exigidas por ela.
E agora, curiosidade importante. Primeiras áreas colhidas de soja no município de Marechal Rondon apresentam boas produtividades. A que se deve esse bom rendimento, Gladstone?
Especialmente as excelentes condições climáticas. Na microrregião de Marechal Cândido Rondon, a colheita de soja para a safra 2526 começou com pequenos registros em áreas precoces no final de dezembro do ano passado, mas o trabalho de campo intenso e em larga escala está programado a partir da segunda quinzena deste mês. A colheita deve se estender por fevereiro, garantindo uma boa janela para o plantio da segunda safra de milho. A tendência é que as próximas áreas colhidas devam apresentar números ainda maiores em se tratando de produtividade, pois as primeiras lavouras não foram tão beneficiadas com as condições climáticas atuais. Há muitos produtores, inclusive, que acreditam em produtividades acima de 200 sacas por alqueire. A exemplo da Copagril, a Agriclorizonte também já recebeu as primeiras cargas de soja, conforme relata o engenheiro agrônomo Cristiano da Cunha.
Já temos aí algumas lavouras de soja recebidas, alguns agricultores aí que entregaram soja com produtividades aí gerando em torno de 140 sacas de soja por alqueire. Porém, algumas áreas começam a ser dessecadas agora, que são as lavouras de soja aí plantadas entre o dia 4 e o dia 10 de setembro. Então, desseca e a colheita acontece 7 até 10 dias depois da dessecação. E depois daí, sim, aí já começamos a ter mais áreas em ponto de dessecação e com a colheita, logicamente, 7, 8 dias depois. Então, daqui 15 a 20 dias, nós já vamos estar avolumando aí a quantidade de soja sendo colhida na microrregião.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.